clima de Jogos Olímpicos, o Gregário Cycling não poderia ser diferente. Convidamos três personalidades para falar sobre esse que é o maior evento esportivo mundial. Agora a gente conversa com a Flávia Oliveira, nossa representante nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, onde ela conquistou um honroso sétimo lugar. Ela não vai estar no Japão, mas tem muita coisa para contar, inclusive a expectativa dela sobre os Jogos de Paris em 2024. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Beba Jungle! Acompanhe no Gregário Cycling as novidades sobre a ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Flávia Oliveira, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer, é uma honra enorme ter você aqui com a gente. Já fazia tempo que você estava na nossa lista de desejos. Eu já tive o prazer de ter você também no Classicômono, né? E agora aqui para falar de Olimpíada, para falar de Tóquio 2020. Muito bem-vinda.
Nossa, eu que agradeço. É um prazer muito grande, finalmente, ter essa oportunidade de bater esse papo com vocês.
Sim.
E eu admiro muito o trabalho de vocês. Tem tanta coisa que a gente pode cobrir, né, no ciclismo. É um esporte que continua evoluindo, né?
Flávia, antes da gente falar sobre o Japão, sobre Tóquio 2020, eu queria relembrar um pouco a sua experiência na Rio 2016, aquele incrível sétimo lugar, tão importante para o ciclismo brasileiro e também para o ciclismo feminino. Quais são as suas lembranças naquele dia e também de como foi chegar até lá? Quais são as suas lembranças dos Jogos Olímpicos do Rio 2016?
A parte que mais me assustava não eram as subidas, era o paralelepípedo lá da prainha, porque aquilo lá não é de Deus. Então, assim, eu tive que abrir mão de competir com equipes que queriam que eu corresse só os tours, né, as corridas de etapa, para poder aprender a correr a corrida de um dia, que é uma coisa muito diferente, né? Porque hoje a gente está vendo um Tadej Pogacar, que consegue fazer as clássicas e também, né, ganhar o Tour de France. Mas para mim, né, que não tenho esses anos todos de experiência, eu tive que abrir mão, né, de uma coisa para poder aprender outra. E o meu medo maior foi até que aconteceu. Eu perdi minha garrafinha no paralelepípedo na primeira volta. E como a gente sabe, é úmido no Rio, né, a gente sua para caramba. Eu tive que ir para o carro, pegar outra garrafa e voltar para o pelote. E assim, nesse contratempo, que também não adianta ficar sofrendo sem água, porque se eu não me hidrato e não como bem, eu não vou ter força para ficar no pelotão de qualquer jeito. Então assim, a gente estava conversando sobre isso, eu e meu treinador, porque eu falei, não tem como, tem muito plano entre as subidas para alguém chegar fugado sozinho. Né? Foi no caso que aconteceu com a Mara. Mas se fosse uma belga fugada sozinha, ia chegar, porque elas têm a força dela também são os números, é em número, né? Porque qualquer uma delas poderia ter ganhado as Olimpíadas.
Você falou aí da Mara Abbott, né, que foi alcançada e ultrapassada pela Van der Breggen, que foi a holandesa campeã olímpica. Agora, uma cena que foi muito marcante naquela edição foi o tombo da Van Vluten. Para a gente que assistiu pela TV, foi muito marcante vê-la caindo, batendo no meio-fio e ficando um tempo ali desacordada. Eu imagino, uma curiosidade que eu tenho é saber como é que foi para vocês, que dentro do pelotão, passar por ela, que liderava a prova e vê-la ali caída. Como é que foi esse momento para vocês de dentro do pelotão?
Então, ali naquele momento, realmente foi uma coisa horrível de você ver, né? Porque eu não vi a queda dela, mas a gente passou por ela já ali naquele meio fio, né? Só que naquele momento, eu acho que é uma coisa, que é uma regra que eu aprendi, que você não pode tirar os olhos da estrada, porque senão quem causa o outro acidente é você. E isso realmente é a parte que é perigosa, né? Que a gente quer evitar, de ter dois acidentes. E ali, eu assistindo os vídeos novamente, ela arriscou muito. E isso é uma coisa que a gente vê acontecer nas Olimpíadas muitas vezes, né? Eu acho que o atleta passa, né, do limite capaz que ele consegue manter. Porque, assim, é as Olimpíadas, né? A gente só tem essa oportunidade de 4 em 4 anos. E eu acho que, na verdade, a Annemiek vamos botar assim, a maior inimiga dela no pelote era a própria compatriota Anna van der Breggen. Ela não estava correndo de mais ninguém. Porque ali a gente sabe, e você vê isso a cada mundial que existe, que a gente vê, é sempre, as holandesas são muito fortes. Todas elas têm capacidade de ganhar. Então ali ela não estava correndo da Mara Abbott, porque a Mara também não sabe descer bem. Ela já tinha um gap bem grande da Mara, e a gente não entendeu depois, né, assistindo os vídeos, por que ela forçou tanto. Mas não era porque ela estava com medo da Mara pegar ela de novo, era do grupo que vinha perseguindo. E eu acho que, na verdade, isso vem se repetindo a cada mundial, a gente vê isso nitidamente, né? Mas você pega uma nação que tem Marianne Vos, Anna van der Breggen, cara...
E agora tem a Demi Vollering, né, Flávia? São as quatro Vollering que vão para a medalha nesse ano.
Lá a sandália havaiana é feita de madeira, né?
Não tem nada mole, né?
Lá não tem nada mole.
Agora, só te trazendo uma pergunta de especialista para quem está pensando nessas duas grandes feras do ciclismo, a Van Vleuten vai com mais sede ao pote nessa Olimpíada em Tóquio, né?
Eu coloco meu dinheiro na Van der Breggen.
É mesmo?
Sim. Sabe por quê? Assim, não estou desmerecendo a Van Vleuten, mas eu acho que tem... Quando você compara essas duas atletas, a Anna van der Breggen, ela não faz para se medir contra a Van Vleuten. A Van Vleuten, eu acho que ela faz porque ela quer ser melhor do que a Van der Breggen, se você me entende.
Sim.
Eu acho que, para mim, por mais que eu me identifique com o caminho da Van Vleuten mais do que com a da Van der Breggen, eu já sou do modo de pensar mais como a da Van der Breggen. Eu não quero ser a melhor do que uma outra pessoa. Eu quero ser a melhor que eu posso ser. Esse é o meu tipo de mindset.
Flávia, com a tua experiência, como é que foi para todos os atletas a história de Tóquio, que era para acontecer no passado, não se sabia se ia ou não ia, e agora está acontecendo, e coordenar o ciclo de treinamento e coordenar a cabeça?
Eu acho que a pandemia, no geral, tirou todo mundo do normal, né? E isso tudo, né, o fato da gente não poder estar em contato com a nossa família, de não poder ter nossa rotina, tanto de trabalho como de vida, como de treinamento, isso realmente abala qualquer psicológico, qualquer ego. E eu acho que, sim, eu tentei focar naquilo que eu podia controlar, que era muito pouco, mas a única coisa que eu conseguia fazer era focar nos treinos, naquilo que eu podia fazer, mas nem todo atleta tem esse mesmo privilégio que a gente tem no ciclismo. A gente não depende, eu penso num atleta da natação ou na atleta da ginástica olímpica que precisa de todo esse equipamento para poder treinar, né? E quando você não tem acesso a esse tipo de estrutura, cara, o que você pode fazer? Você imagina se você é um atleta do taekwondo ou do, não sei, judô, qualquer esporte que é full contact. Se alguém testou positivo para o Covid, você não compete. Eu não sei se eu conseguiria lidar com essa situação.
Mas, Flávia, você chegou muito perto de ter esse dilema de conquistar essa vaga. Onde estão os seus pontos de maior lamento de não ter conseguido, de ficar entre as 100? Você ficou 101, 102 em algum momento, sim, dentro dessa pandemia que estava cancelando prova. Teve um acidente extremamente estúpido lá em 2019, perto do Mundial, onde você também estava na briga pelos pontos ali que também te garantiriam. O que passa, sim, pela sua cabeça, principalmente depois do resultado que você teve no Rio, né? Que achou um resultado muito imponente.
Sim, isso foi difícil, né? Acho que para qualquer atleta tem aquele lado de o emocional, né? Porque você se investe tanto para conseguir alguma coisa, né? Alcançar esse objetivo. E por forças maiores, né? Como eu falo forças maiores, é porque, na verdade, houveram mudanças, né, no período de qualificação para os Jogos. Eu não sei se todo mundo sabia disso ou não, mas normalmente, né, a gente teria até maio de 2020 para poder qualificar os pontos para as Olimpíadas. Só que a UCI decidiu que a gente teria só até o final de outubro de 2019 para alcançar esses pontos, e quem não tivesse entre os 100 primeiros não iria, né? Então tinha aquela urgência, né, de correr atrás desses pontos. E eu acho que dentro de tudo isso, eu ainda consegui voltar, né? Eu fui atropelada no Brasil, tive vários obstáculos a serem passados, né, para poder voltar a competir e voltar numa forma boa, né? Porque para você voltar no meio da temporada, quando todo mundo já está voando alto, é difícil, né? Mas, assim, eu fiquei muito decepcionada, né, com o fato de não ter conseguido competir no mês de outubro, que era o último mês, né, possível para conseguir os pontos, porque com essa mudança, né, de pontuação para qualificação dos jogos, eu tinha um compromisso com a FAB, né, e eu tive que ir para a China competir os Jogos Militares, que são as Olimpíadas Militares, que acontecem um ano antes dos Jogos Militares Civis, né, que seria em Tóquio, em 2020. E eu não tive como competir o mês todo de agosto, de outubro, perdão. E eu até tentei pedir para a CBC mandar a gente que estava já na China para competir como nação as últimas competições que iam acontecer na China também. Só que eles nunca me deram a resposta.
Agora, ô Flávia, entre você ter esse problema com a convocação para os Jogos Militares e depois o GP Plouay, você também teve um incidente que beira o bizarro, que te tirou alguns pontos ali, né? Te atrapalhou um pouquinho nessa preparação, inclusive para o Mundial, né?
Sim. Olha, foi uma coisa que eu não tenho nada contra gato, gente, mas aquele gato realmente destruiu todas as minhas possibilidades. Então, foi uma outra corrida com bastante pontos, né, na França. E a gente estava para entrar no circuito final da corrida. A gente estava indo, não sei, uma velocidade bem alta quando isso aconteceu, mais ou menos numa descida. E um gato atravessa o pelote, assim, do nada. Entrou pela roda da menina que estava na frente. Ela caiu, caiu todo mundo. Parecia até um monte de dominó caindo, sabe? Eu bati com o meu ombro bem forte. Eu voei por cima da minha companheira de equipe, que caiu na minha frente. E eu fiquei com uma fratura no úmero do braço. E, assim, eu não conseguia. Eu tentei. Eu falei assim, não, vou dar um jeito. Eu tentei de tudo, né? Fiz fisioterapia, fui, né? Normalmente eu fico com uma família que eu conheço já há bastante tempo na Bélgica. Ele é médico, ele já viu vários atletas, né, o Cancellara, o Peter Sagan. Ele fala assim, Flávia, não tem como você competir. Eu falei assim, ah, Tom, vai ter que ter, porque eu tenho que conseguir esses pontos, né? Assim, eu estava num foco, estava focada, tipo, o corpo não estava de acordo com a mente, se você me entende. Tipo, minha mente estava me levando, né, eu queria competir, queria garantir esses pontos, só que, assim, uma fratura dessa é pequena, mas eu não conseguia apoiar o peso do meu corpo para ficar em pé na bicicleta. E vocês vendo o percurso lá de Yorkshire, aquelas subidas eram todas topete. Você tinha que usar muito da sua parte superior do corpo também, né? E sem contar que, assim, o corpo está tentando se recuperar. E eu não tinha capacidade 100% ali nessas competições. Estava todo mundo, né? Assim, o jogo mundial, campeonato mundial, não é pouca coisa. Está todo mundo querendo ter uma chance de se mostrar ali na frente do mundo todo, né? E eu fiquei, cara, aquilo foi muito difícil para mim, porque normalmente eu olho para o mundial como uma oportunidade, né, de chegar entre as 20 primeiras. Se você chega ali entre as 20 e 25 primeiras, para mim, que corro praticamente sozinha, é muito bom. E, infelizmente, eu não consegui nem terminar. Então, isso, tipo, quebrou meu psicológico um pouco, né? Mexeu bastante com a parte emocional, né? Você vê toda essa preparação indo por água abaixo, praticamente, né? E, realmente, eu entendo, depois que a gente se remove um pouco da situação, a gente sabe que no ciclismo é mais ou menos isso, né? A gente tem que estar preparado. Eu até comecei a trabalhar com o psicólogo do esporte, porque a gente tenta ter controle de coisas que a gente realmente não tem controle. E você acaba como é que fala, ficando amargo, né, com essas coisas que acontecem, mas eu olho assim, até a mesma situação do Peter Sagan no Tour, que ele caiu por uma coisa que não foi culpa dele, né? O Caleb Ewan foi se colocar numa situação que acabou tirando ele e ele teve que abandonar o Tour depois. Infelizmente, né, isso é parte do esporte.
E tendo até o próprio Cavendish como exemplo, Flávia, como é que você está respondendo essa pergunta hoje? Como é que está o ciclismo na sua vida? Paris é uma opção ou o destino agora é o gravel?
Então, Paris para mim é uma coisa que eu só quero pensar lá para 2023, né? Porque eu acho que para um atleta como eu, que comecei tarde, eu fiquei 10 anos muito focada só no ciclismo de estrada, né? E essas coisas que acontecem, né? Se você fica 4 anos ali, assim, abrindo mão de muita coisa, acaba virando uma coisa negativa na sua vida, né? Eu acho que hoje essa base eu já tenho, eu já conquistei, e eu não quero deixar o esporte virar uma coisa negativa para mim. Então, assim, hoje eu vejo que tem outras coisas que eu posso tirar proveito, né? Assim como o gravel, que está entrando aqui agora nos Estados Unidos com força total, vendo que tem uma igualdade enorme, né, que se apresenta para as mulheres, a gente poder competir no mesmo terreno, na mesma distância, a gente recebe a mesma coisa em termos de premiação. E eu tenho como competir com um nível muito mais alto do que eu teria só na estrada. E eu estou aprendendo muito mais coisa, né, que me tira da minha zona de conforto no gravel do que eu teria só correndo as mesmas coisas que eu já tenho feito há 10 anos. Então, assim, eu estou vendo que hoje eu não preciso andar como aquele cavalo de corrida sem olhar para os lados, sabe? Pelo menos por esse tempo, até 2023, eu quero abrir meus horizontes um pouco mais. E uma coisa que eu nunca me dei essa chance no passado, né? Porque eu queria muito aprender muita coisa em pouco tempo para poder chegar onde eu cheguei. E eu não tô, eu não tenho nenhum tipo de... Eu acho que foi, para mim, a coisa certa de fazer, né? Eu não tenho nenhum tipo de ressentimento quanto a isso. Eu acho que foi a decisão certa para mim. Só que hoje, né, eu vejo que competindo nesse nível, onde eu estou competindo com Peter Stettner e outros profissionais, né, que eram do nível Pro Tour, que estão competindo com a gente agora, que isso também está elevando o meu nível. E eu não tenho ajuda de ninguém, né? Ali, pelo menos no gravel, não é igual ao Gran Fondo. Aqui não é bem visado você ter uma equipe trabalhando para você, seja ela de homem ou de mulher. O gravel é mais ou menos um esporte de gladiador, né? O mais forte sobrevive. Mas é esse que eu gosto, sabe? Assim, e tem outras coisas que também influenciam, né? O equipamento, a pressão do seu pneu. E você tem que aprender a se virar sozinho se você tem um furo, né? Então, assim, são várias coisas que eu tô... que realmente estão me tirando da minha zona de conforto, mas que eu tô aprendendo muito. E eu acho que eu só tenho a ganhar aprendendo outras coisas, né? Que também isso vai ser mais uma ferramenta para mim. Então, quando eu chegar em 2023, né, eu quero poder ter mantido esse nível alto sem ter que abrir mão de estar na Europa o tempo todo, né, correndo atrás de ponto, me arriscar também numa pandemia, né, porque vamos falar a verdade, não tem nada sob controle ainda, metade da população não está ainda vacinada, né, isso para mim são riscos que eu não quero passar, que eu não preciso passar hoje, eu não preciso me arriscar, né, porque o meu suporte todo está aqui, né, se eu vou para fora, eu não tenho o mesmo suporte que eu teria aqui, né, caso, né, meu médico, como é que fala, meu plano de saúde é aqui, eu já estava vacinada desde abril, né, a minha mãe, que está em Portugal, só conseguiu ser vacinada agora em, sei lá, maio. Então, assim, eu vejo que tem coisas hoje que eu posso manter esse nível alto, eu gostaria até de melhorar em certas coisas, né, no contrarrelógio, que você vê a Amber Nevin com 46 anos, ela está indo para as Olimpíadas agora. Mas ela também não se arrisca na estrada, ela só foca no contrarrelógio. Mesmo assim, a gente ainda tem muita coisa que pode acontecer no contrarrelógio, né?
A Kildiger está aí para falar.
Exatamente.
Flávia, um prazer. Eu acho que é ótimo quando alguém fala e fala com vontade, igual você está falando. Eu acho que a gente tem muita história para contar mesmo. E como a gente fala para todo mundo que participa aqui com a gente, é sempre um primeiro convite, que depois vem um segundo, que vem um terceiro, e que vai ser assim por muito tempo, porque a Gregária também não quer ser um podcast de um ano ou de dois anos, é um podcast de muitas histórias e de muitas temporadas aí. Se tudo der certo, a gente vai estar em Paris acompanhando vocês e acompanhando o ciclismo cada vez mais de perto. Muito obrigado e volto sempre.
Eu que agradeço. Obrigada aí a vocês. Continua esse ótimo trabalho. Obrigadão, Álvaro.
É um desperdício a Flávia Oliveira não estar nessa disputa no Japão. Foi por muito pouco que ela não foi para Tóquio. Agora é sonhar com Paris. O programa com ela chegou ao final, mas tem outras duas entrevistas muito legais no episódio Jogos Olímpicos. Confira o papo com Sérgio Arenilhas, o narrador da Globo e da Sport TV, e também uma conversa muito especial com o nosso atleta paralímpico, Lauro Xamã. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Beba Jungle.